do surgimento da igreja. Como a igreja surgiu? Foi cantado no primeiro hino. Do seu lado fluiu água e sangue, ou sangue e água. E a igreja foi gerada pela morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. E a mensagem 20 foi nos falado que nós temos um novo e vivo caminho. A igreja, ela foi gerada no mundo, mas ela tem um novo e vivo caminho para andar. E a igreja, ela foi gerada através daqueles que creem na obra redentora do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então nós vemos que o Senhor Jesus, quando ele estava em carne, ele chamou para si algumas pessoas para acompanhá-lo. E essas pessoas, elas foram treinadas a ter um viver de acordo com a vontade do Pai. A pessoa do Senhor Jesus, ali, ela estava o quê? Representando o Pai. E pelo testemunho de Jesus, nós vemos que ele não fazia nada sem ser consentido pelo Pai. Então, eles foram bem treinados a fazer a vontade do Pai. Mas ainda era algo externo. Era algo que ainda não estava dentro dos discípulos. Mas a partir do momento que o Senhor morreu e ressuscitou, aí a história mudou. Eles tiveram que dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus, o homem Jesus, estava fazendo, que era o quê? Pregar o Evangelho. Então, pregar o Evangelho é uma questão de testemunho. Nós vamos ver nessa mensagem que nós precisamos testificar essa nova vida pelo nosso viver e pelo nosso falar. Era o que o Senhor Jesus fazia no seu viver humano. Nós temos a experiência aqui mostrada nessa lição do nosso irmão Otmani, que ele menciona que o viver de um cristão após ser salvo é como o acender de uma vela. E que essa vela precisa acender várias outras velas, ou pelo menos uma, para que a sua vela não seja, para que a sua luz, né, não seja apagada. Então, nós, como essa vela, nós precisamos ter um viver de testemunho, um viver adequado, porque nós já ganhamos a vida de Deus. Eu vou ler algumas perguntas aqui, para ficar bem mais fácil para nós. Esse livro, ele sempre começa com algumas perguntas. Dessa vez, eu vou ler aqui. O que é pregar o Evangelho? Quem deve falar de Jesus para os outros? Quem é Jesus? Que devemos falar dele para os outros? É comum ter medo ou vergonha de falar de Jesus? E quem não sabe pregar, como faz? Né? Aí começa falando assim, que nós temos que testificar essa nova vida pelo viver e pelo falar. Todos nós hoje que aqui estamos, né, nós, um dia alguém falou de Jesus para nós, e nós o recebemos como nosso Senhor e nossa vida. Na cruz ele morreu e ressuscitou, ele não ficou na morte. E como nós vemos, quem que deve falar de Jesus? Aqueles que o têm, não é? Nós não falamos daquilo que não temos e não sabemos. A partir do momento que nós recebemos Jesus, nós o temos como nosso Senhor. E nós temos comunhão com Ele, nós passamos a conhecê-lo, então nós podemos falar dEle. Essa é uma questão do Evangelho. Senhor Jesus. E para isso, irmãos, o Senhor, lá em Mateus 28, 18, Esse versículo vai indicar que é uma situação que a pessoa onde nós podemos falar, né? Que aqui fala do ídolo. Vamos ler, Mateus, coloca Mateus 28, Mateus 28, coloca o 18 primeiro. Se eu pegar aqui, que aí fica, tá longe para mim aí, mostra. Tem que ficar mais perto aqui. Ó, Senhor Jesus. Amém. Mateus 28. Eu vou ler o 18 já também. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos, né, o 20 também vou ler, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui mostra uma coisa muito importante, que o Senhor nos ordenou para nós irmos. E, para irmos, nós não precisamos olhar para nós mesmos, olhar para a nossa condição, olhar para as nossas dificuldades, não, ou olhar para os nossos sentimentos. Aqui, irmãos, é uma questão de fé. O Senhor ordenou para que nós pudéssemos ir. Então, nós temos que ir. Louvado seja o Senhor. Essa questão de pregar o Evangelho, de dar testemunho, não é nada teórico. É uma questão de prática. É uma questão do nosso viver. E é importante quando nós, eu creio que a maioria, ou todos nós, já tivemos essa experiência de pessoas só de olhar para nós, reconhecer que há algo diferente em nós. Que a nossa pessoa expressa algo diferente. Aí, às vezes, alguns perguntam, você é cristão? Né? E nós podemos responder que sim. Então, não é só pregar o Evangelho, mas é ter um viver. Eu sempre falava e ainda falo que Cristo é minha vida e a igreja é o meu viver. Então, nós temos que viver essa vida que nós recebemos. Essa nova vida, ela nos traz um novo e vivo caminho. Então, quando nós pregamos o Evangelho, não é porque eu estou sentindo alguma coisa que eu vou falar. Isso tem que fazer parte da minha vida. Como que nós vivemos? Simplesmente vivendo. Você presta, o Nivaldinho passou por essa experiência, né? Ele prestou atenção no coração dele porque deu um pane ali, né? Mas antes, não presta atenção. Simplesmente vive. Não sente que o coração está batendo. Não sente que os rins estão funcionando, mas você está vivendo, não é assim? É a mesma coisa em relação a pregar o Evangelho. A vida vai nos levar a pregar, o nosso viver vai colocar-nos em situações diante de pessoas que precisam ouvir, e você tem que fazer da ocasião a oportunidade para expressar essa vida. Dar testemunho desse Senhor que um dia te salvou. E como foi, assim, uma experiência realmente maravilhosa, singular, única, quando nós nos encontramos com Jesus. Né? Muito, muitos anos atrás, eu nem cristão era, mas ouvia um hino que dizia assim, e até, por ignorância, até brincava com o hino, né? Porque eu não tinha essa realidade. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo sim. Né? Mais ou menos assim. Então, depois de muitos anos, ou alguns anos, eu aceitei Jesus. Amém. E realmente a minha vida se transformou. Realmente eu passei a ter essa felicidade real, pura e verdadeira. Não uma felicidade aparente que o mundo nos dá, mas uma felicidade real. Senhor Jesus, então isso faz parte da nossa realidade. E então também nós vemos aqui nessa lição que o quesito básico para pregar o Evangelho é o testemunho do nosso viver. Por que temos que ter um viver adequado? Porque senão a nossa pregação não será eficiente, não terá valor. As pessoas não vão acreditar naquilo que nós estamos falando. Nós precisamos viver. Nós precisamos tocar na palavra de Deus. Nós realmente precisamos ter essa palavra, né, que transforma a nossa vida, que muda a nossa essência. Como nós vimos ontem, nós somos estragados pelo pecado. O Senhor entrou em nós como Espírito, mas ainda nós somos essa, como dizia ou diz ainda Edmur, nós somos essa carcaça velha aqui, cheia de problemas, não é? O Senhor quer nos usar. Mas mesmo assim, nesse corpo corruptível, nós podemos expressar a glória de Deus. Você crê nisso, irmão? Eu creio que mesmo esse corpo, o Senhor quer nos usar para expandir o seu reino. Como membros do corpo de Cristo, nós temos que ter essa ciência em nós, de que nós precisamos acender outros. Isso vem acontecendo desde quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E Ele conta conosco, para que essa luz possa estar iluminando toda a terra. Acontece em Bauru, acontece em várias cidades, acontece no mundo. Muitos cristãos têm acendido a vela uns dos outros, iluminando as trevas que há no mundo. E nós não podemos deixar por menos, irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não somente ouvir, mas deixar que a palavra de Deus trabalhe em nosso interior, mova em nós, para que de uma maneira espontânea nós possamos cooperar com o Senhor, para que muitos outros sejam salvos. Amém. Ó Senhor Jesus, nós temos a prática, voltamos, né, a prática agora de coletivamente distribuir esses folhetos na praça. Parece que é algo simples, como de fato é algo muito simples, mas Deus está olhando. Deus está vendo cada atitude nossa, tudo que nós estamos fazendo para que esse evangelho avance, para que Jesus seja manifestado entre as pessoas. Porque nós, hoje, irmão, nós sabemos que muitas pessoas já aceitaram o Senhor. Muitas pessoas que estão ali na cidade, para lá e para cá, muitos já têm Cristo. Mas o que acontece? A sua vela está apagada. Por isso ou por aquilo, eles deixaram o Senhor de lado. Deixaram de servir esse Senhor. Deixaram de ter uma busca íntima com o Senhor. Buscar essa intimidade para crescer em vida. Para manifestar a vida de Jesus. Então, quando você entrega um folheto, você vê a alegria expressada nas pessoas. Um despertar em seu interior de que elas precisam voltar, ou outros precisam receber o Senhor ainda. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos usar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos cooperar com o Senhor. Não é por sentir um arrepio, não. O Espírito está em nós. E esse Espírito, ele nos capacita. Porque, como eu li aqui, fala, né, que o Senhor, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade de pregar o Evangelho, de expulsar demônios, de orar pela cura das pessoas, foi dada a nós, Senhor Jesus. E não foi de qualquer maneira, irmãos. Ó Senhor Jesus, que nós possamos, né, estar sempre exercitando o nosso espírito e sabendo que o Senhor sempre está conosco. Ó Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 1:8, o Flávio comentou já, né, Flávio? Graças ao Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Graças ao Senhor. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, por todo o mundo. Quando nós saímos, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós recebemos poder. O Espírito Santo, como nós vimos em João, o Senhor Jesus soprou para dentro de nós o Espírito essencial como vida. Então, Ele está dentro de nós como vida, agindo em nosso interior, dando vida para nós, e também Ele está sobre nós com poder. Então, às vezes, né, na nossa experiência inicial, tivemos medo, sim, de pregar o Evangelho, mas não é comum. Né? Às vezes, receio de chegar nas pessoas, mas nós temos que crer que o Senhor nos deu poder. E nós podemos falar com poder para as pessoas. Falar desse Jesus. Falar desse... Quem é Jesus? Né? Jesus é o Filho de Deus, que morreu por cada um de nós. Como orou aqui, Ele pagou uma dívida que nós não conseguíamos pagar, mas Ele pagou em nosso lugar. E hoje, nós somos livres. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Nós podemos abrir nossa boca e declarar Jesus às pessoas, para também libertá-las, aquelas que ainda se encontram presas nos seus pecados. Senhor Jesus, então nós temos que avançar. Ó Senhor Jesus, nós precisamos pregar o Evangelho para que elas sejam salvas e também fazer discípulos para o Senhor Jesus. Os discípulos não são para nós, os discípulos são para o Senhor Jesus. Todos nós hoje somos discípulos de Jesus. Nós seguimos quem? A Jesus. Ele é o Espírito. Os olhos dos nossos corações, como foi falado ontem, precisa ser aberto, irmãos. Nós precisamos olhar as coisas espirituais para que possamos ter um viver reto diante do Senhor. Na nossa vida cristã, nós passamos por muitas dificuldades, daqui a pouco eu vou falar. E nós precisamos estar com esses olhos espirituais abertos para nós servirmos ao Senhor de uma maneira adequada. E ao pregar o Evangelho, a levar as pessoas à salvação, nós precisamos cuidar das pessoas, precisamos orar por elas, precisamos ver as dificuldades que ela tem, precisamos visitá-las. É uma tarefa árdua, não é? Mas com Cristo nós conseguimos. Senhor Jesus, amém. Não é somente pregar o Evangelho, é as pessoas serem salvas e depois elas se viram sozinhas. Não foi assim com nenhum de nós, comigo não foi. Quanto cuidado eu tive após ser salvo? Quantas buscas, né, Senhor? Ajudando, cooperando com o crescimento, até que nós nos, vamos dizer assim, amadurecemos, né? Um pouquinho, tivemos progresso na fé e passamos a fazer aquilo que foi feito conosco, ajudar outros a crescerem, a buscar o Senhor, a caminhar com o Senhor, não é? Essa é a realidade do viver cristão. Precisamos estar com o nosso espírito queimando e fazer outros também a queimar o espírito, a buscar o Senhor, a cooperar com o Senhor, a praticar as coisas saudáveis, né, da vida da igreja. Um cristão não pode ficar parado, tem que se movimentar espiritualmente. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar graça e que possamos sempre avançar. Como é gostoso, irmãos, quando você vê a reação das pessoas que você está envolvidas com ela. Quando chegam, né, desfrutam do Senhor. E eu tive uma experiência de um irmão, ele está vislumbrando assim, a vida da igreja, o começo, o Luiz lá, está indo lá no grupo, está alegre, e que o Senhor continue, que ele continue aceso, né? a vela se reacendeu, vamos dizer assim, a vela se reacendeu. Mas eu achei assim, algo assim, muito prazeroso quando ele falou para mim assim, eu comentei com a minha mãe sobre o que eu estou vendo agora. Irmãos, quando você fala com a mamãe, vamos dizer assim, é porque você está muito contente. Então, a palavra, ele já é cristão, ele se sentiu rejeitado nos grupos aí, mas ele viu algo. E que essa visão espiritual que ele teve permaneça.
Amém.
Irmãos, olha, nós estamos num lugar maravilhoso. Para mim, tenho por certo que não há lugar igual a esse. E nós precisamos prezar por tal lugar. Aqui o Senhor usa-nos, mas também Ele vem nos disciplinar como filhos. João capítulo 15, ele fala que nós somos ramos da videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Às vezes nós usamos, né? O ramo que não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas não, nós não podemos esquecer que ele também limpa os ramos para que produza fruto. Nós estamos sendo limpos pelo Senhor.
Amém.
O Senhor quer tirar de nós todas as barreiras do nosso interior. Todo o pecado que há em nós ainda, para que nós possamos produzir fruto. E quando nós produzimos fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda.
Amém.
Puxa, isso é muito... É, de um regozijo muito grande, uma... Você se sente assim muito honrado pelo Senhor. Nós sabemos que não éramos dignos disso, mas o Senhor foi lá e nos resgatou. Senhor Jesus, vamos valorizar a obra do Senhor em nós. O Senhor, Ele quer nos limpar. Ele vem, corta aqueles galinhos que estão atrapalhando. E Ele vem, Ele usa de inúmeras situações ao longo da nossa vida cristã. Quantas coisas nos sobrevêm, às vezes, né, uma cara feia de um irmão, ou um olhar assim. Irmão, nós precisamos estar no Espírito. Precisamos receber isso como disciplina do Senhor. Porque nós nos tornamos filhos de Deus. E o Senhor nos ama, e Ele quer tirar de nós tudo aquilo que atrapalha dEle se manifestar em nós. Senhor Jesus,
amém.
Então nós já vimos aqui que o Senhor tem essa promessa, aqui em Atos 1:8, de que Ele vai nos dar poder.
Amém.
O Espírito Santo já se derramou em nós, e temos Ele hoje em nós, nos capacitando a cumprir esse desejo do Senhor, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa... dar essa incumbência, nós ter essa incumbência cada vez mais de pregar o Evangelho.
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
E o Senhor, Ele nos disciplina com amor. Em Hebreus, capítulo 12, 4, fala que o Senhor disciplina ao filho que ama. Se o Senhor está nos disciplinando, irmãos, é porque nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos legítimos. Nascemos de Deus. Nascemos da água e do Espírito. Quando nós nascemos, nossos pais, nós não tínhamos nada a ver com o reino de Deus, mas agora nós nascemos de Deus. E Deus nos ama e Ele vem nos disciplinar dia a dia.
Amém.
Ó Senhor Jesus, e essa disciplina é por todo o nosso viver aqui na Terra. Senhor Jesus, até que a vida dele cresça e amadureça em nós. Ó Senhor Jesus. Então é uma questão do quê? De nós termos fé. Ó Senhor Jesus. Agora precisamos ver a experiência desses irmãos que pregaram o Evangelho. A experiência de Estevão, né? Quando Estevão deu aquele testemunho, muitos foram dispersos. Os discípulos, eles foram dispersos ali. O Atos 11, 19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então aqui nós vemos que eles saíram, pregaram o evangelho, mas de uma maneira seletiva, né? Só para os judeus. Algum deles, porém, aleluia, algum deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Os gentios também foram lembrados. Louvado seja o Senhor, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Essa é a nossa incumbência. Às vezes, nós também somos seletivos, né, irmãos? Quem escolher as pessoas, ah, aquele lá eu vou falar do Senhor para ela. Ah, aquele lá não dá, né? Irmãos, nós precisamos falar a todas as pessoas. Aqui estão nos mostrando essa lição. Que precisamos falar o evangelho a todas as pessoas. E veja aqui, irmão, o resultado. Por que que eles falavam? Olha, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Quando nós saímos para pregar o evangelho, a mão de Deus está conosco. Aleluia. Por isso que, né, Paulinho, nós gostamos de sair. Irmãos, eu particularmente, eu não prego só, não distribuo folhetim só final, último sábado do mês, não. Sempre que eu tenho oportunidade, eu distribuo. Tem que fazer parte da minha vida. Sempre que tem oportunidade, eu converso com as pessoas. Eu transmito essa vida que eu tenho para as pessoas. E me fortalece, porque eu vejo que as pessoas não vão ficar com fingimento comigo. Não vão, não tem como. O que eu falo não é de mim mesmo, é de Deus. É porque a mão de Deus está comigo.
Amém.
É porque eu tenho o Espírito Santo de Deus.
Amém.
E eu posso transmitir isso às pessoas. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que ter esse encargo e saber que a mão de Deus está conosco. Nós não falamos por nós mesmos, mas nós falamos a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E também, irmãos, nós temos que ter ciência de que o Senhor ama a todos. É 1 Timóteo 2,4. O Senhor ama todos os homens. E Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como isso será possível? Através de cada um de nós. Pleno conhecimento da verdade. Quem que é verdade? É Jesus. Então nós temos que levar esse Senhor a todas as pessoas. Isso só será possível se a mão do Senhor estiver conosco. A mão do Senhor está contigo?
Amém.
Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. E o Senhor está nos abençoando. O Senhor já nos capacitou. Nós precisamos ter disposição. Abrir nossa boca. Separar o tempo para o Senhor. Dedicar nossa vida ao Senhor. Porque Ele já fez tudo por nós, irmãos. E Ele conta conosco. Para que outros sejam despertados, sejam salvos e façam parte do corpo de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Esse é o encargo, irmãos, porque essa palavra é para viver. Não adianta passar teoria, nós temos que praticar.
Amém?
Jesus é o Senhor.